Estamos de volta com Vida, Arte e Cultura.
De volta com o programa Vida, Arte e Cultura, o seu happy hour das tardes de sexta-feira, com reprise aos domingos às 14h. E hoje nós estamos batendo um papo aqui com o meu amigo, músico, grande músico, instrumentista, Paulo Dantas. Estamos aqui dissecando o meio musical aqui, como é que está funcionando as técnicas de gravação e como é que está funcionando o mercado de música no Piauí. Paulo, agora vamos aos shows. Está tendo muito show na noite e tudo? Como é que está esse negócio, o mercado de shows? Você está tocando muito?
Eu toco bastante, mas nesse bastante, 70% é de festa particular. Recepções, essas coisas todas, bailes fechados, né, com a Orquestra Tamoio. Além disso, toco com a Soraya Castelo Branco, shows mais abertos, né, ao grande público. Além dos meus shows, né, com um trabalho paralelo de instrumentista, que esse é mais em festivais, é mais em coisas específicas para instrumentistas.
Certo. Esse disco que você acabou de gravar, que você está lançando agora, qual é o título do CD?
O disco chama Onde Tudo Começou. Um disco com 7 faixas, no qual uma dessas faixas é essa Onde Tudo Começou.
E o que quer dizer isso, Onde Tudo Começou?
Fica parecendo que é porque é o primeiro disco, mas não é não. A capa do disco tem uma janela, um baixo e um ventilador. Quem comprar o disco ou quem adquirir o disco de alguma forma vai ver depois, vai poder confirmar. E como aquele ambiente era o que realmente foi onde tudo começou realmente. A janela da casa da minha mãe, o baixo e o ventilador, ficava lá o dia todo. Então é isso
malhando,
aí.
Malhando, ensaiando,
exatamente.
Aprendendo onde tudo
então
começou.
Por isso que é onde tudo começou.
Beleza. Mas o que é que você pretende fazer agora com esse disco? Você pretende trabalhar de que forma? Você vai sair vendendo, vai botar na loja, vai trabalhar esse disco para divulgação. Fala mais sobre ele.
No que diz respeito a lojas, eu coloquei até então na Tocata, que é uma loja que dá muito apoio aos músicos piauiense, né? A música piauiense de uma forma geral. No que diz respeito a vendas, eu vou vender nos shows, e o primeiro show de lançamento desse disco vai ser dia 25 de agosto, no Palácio da Música, no projeto Quinta Nobre, que é da Fundação Monsenhor Chaves.
Lançamento.
Lá eu vou estar vendendo esse disco, além dos outros shows posteriores a esse. E o trabalho de divulgação vai ser assim, shows, programas de rádio, de televisão. O máximo que eu puder fazer para divulgar esse trabalho, eu vou tentar. E contando com a ajuda dos amigos também, né?
Você fez ele pela lei, não?
Não, esse disco é todo independente.
É corajoso.
É.
Porque a lei, né, de incentivo também, eu estava observando uma coisa. Esse ano não teve a lei Atito Filho.
Exato.
Que isso entristece,
claro,
e muito a gente, porque é uma regressão. Agora, por outro lado, eu fiquei observando o motivo. Por que os empresários não investem também, né? Aí você vai ver também que muita gente não presta conta.
Com certeza.
Eu, que sou um produtor, sei a dificuldade que é prestar conta. E os artistas, alguns, não procuram um produtor. Porque o artista não tem obrigação nenhuma de saber de produção, de entender de prestação de contas e tal, porque isso é contabilidade.
Claro,
não é,
claro.
Não é muito a praia do artista. Uhum. Se ele for se preocupar com isso, ele vai perder a sua verve criativa e tal. Enfim. Como é que você vê agora a gente não ter essas leis? Você já não usou, né? Agora os outros que viviam assim, sonhando em fazer um CD por causa da lei do incentivo, agora nem isso nós não temos mais. O que é que você diria sobre isso?
Eu fico triste também. E não só a Tito Filho, o CIEC também não
nem tá, continuou o CIEC,
nem continuou,
né? Tem coisa
exatamente,
aí pela metade.
Exatamente. Inclusive, eu tenho um projeto de um disco na lei Atito Filho de 2009 e nunca saiu, nunca nem vingou nada, nenhum dos projetos daquele ano. Mas, enfim, o que acontece é o seguinte, essa coisa do mercado hoje, o artista tem que estar antenado com tudo. Se ele não conhece de produção financeira, digamos assim, de organização financeira para o projeto da continuidade, prestação de contas, ele tem que contratar alguém. O problema também é que o artista teresinense, piauiense, vamos falar só da nossa região nesse momento, ele tem a mente muito fechada e ele é muito grosseiro nesse aspecto. Ele quando ele, não, ele quer fazer tudo, mas ele tem o conhecimento de que não sabe fazer tudo, é. Mas não quer passar a bola em determinado momento para uma pessoa que saiba fazer.
Exatamente. E quando pega no dinheiro, acha que é dele.
Exatamente.
O dinheiro é
já vi muita gente se perdendo com isso.
As pessoas se enlouquecem, parece.
Exato.
Pegam no dinheiro, aí não acham que podem fazer tudo com ele, e menos o disco, né?
Com certeza.
Acaba não fazendo. Isso ainda é um problema que nós temos ainda aqui.
Por isso que tem que ser contratado um produtor.
Certo.
Né?
E você vai divulgar esse disco, levar para as rádios e tal? Você espera que toquem? Porque aqui as rádios são meio difíceis.
Pois é,
qual é a nossa rádio assim, que você acha que ainda toca música desse tipo? Porque tá difícil.
É, né? Com certeza. A FM Cultura tocou muito bem, sim. Música instrumental ainda toca.
Ainda toca, é a programação.
Mas tem um detalhe da FM Cultura que eu tô começando a ficar desgostoso. Ela tá com a programação de música instrumental muito para agradar o público de massa. E a proposta da música instrumental não é agradar público de massa. É fazer daquele público de massa um público mais requintado.
Formar opinião.
Exatamente. Não é a gente ir pro contexto deles, né? Trazê-los pro nosso contexto.
É,
né?
Tem isso mesmo.
E não tenho nada contra os, por exemplo, Caio Mesquita. Não tenho nada contra o Caio Mesquita, contra o Richard Kleidman, contra esse tipo de música instrumental. Mas é uma música instrumental que não acrescenta. Tá entendendo? Do mesmo jeito que tem o forró bom e o forró ruim, tem a música instrumental boa e a música instrumental ruim.
Esse problema nas rádios, eu que trabalho em rádio há muito tempo, já venho batendo há muito tempo. Desde 88, quando eu entrei na rádio. Cultura, na Rádio Cultura não, na Rádio Educativa, eu já brigava porque eu fazia programação e eu era diretor de programação. E eu insistia nessa história de procurar a música que não tocava nas outras rádios, a música alternativa.
Uhum.
Porque essa música alternativa, ela fica marginalizada. O cara faz o disco e o disco é jogado nas prateleiras e não sai, entendeu?
Claro,
não tocam. Agora,
muito.
Como é que a gente vai saber se a música é boa se a gente não ouve?
Exatamente.
É. Aí o pessoal, não, o povo tem que dar o que o povo quer. O povo sabe o que quer, como diz o Gilberto Gil, mas o povo também quer o que não sabe.
Exatamente.
Então você tem que mostrar. Se o cara não conhece caviar, como é que ele vai saber se gosta?
Com certeza.
Então
com certeza.
É um recado que a gente tem que dar para essas rádios, tocarem mais aquilo que não toca. Certo?
Exato.
A música que está ali guardada e tal, o cara fez com tanto carinho, e variar mesmo, que espaço tem.
Com certeza.
Agora, o que você acha dessa mídia fechada que hoje existe nas rádios, só tocarem um estilo musical?
Mas é financeiro, né? O mercado que paga e que...
É uma ditadura do mercado.
Exatamente, ditadura do mercado e que é grana, muito dinheiro. Um artista como eu, de produção independente, que faz um disco, nunca vai conseguir tocar numa grande rádio. Porque não tem o financiamento chamado Jabá e não tem nenhum produtor grande por trás para colocar a música, só se for uma sorte muito grande, assim. Mas é mais fácil ganhar na Mega Sena.
Mas aí o cara tem que entrar numa grande produtora que vai fazer... Que vai fazer o jabá, que vai nas rádios.
E entrar e ainda esperar, né? Porque, por exemplo, uma Biscoito Fino, que é uma grande produtora e tal no mercado... Ela vai pegar teu trabalho, vai expandir, divulgar esse teu trabalho, mas tem lugares que ela não vai conseguir colocar,
agora,
não vai conseguir
entrar.
Agora,
outro detalhe também que eu estava observando, esse negócio das grandes produtoras, a Biscoito Fino, por exemplo, eu estava conversando com o pessoal da Tocata e eles estão dando preferência ao artista chegar com o CD na mão, porque vai tornar o CD mais viável no preço.
Com certeza.
Por quê? Porque os que vêm da Biscoito Fino já encarece muito mais, entendeu? Aí fica mais difícil de vender.
Exatamente.
Então, se você levar o disco na mão e chegar lá e dizer, tá aqui, 20 discos e tal, eu acho legal essa alternativa.
Sim, claro.
Para facilitar mais a venda e baratear, porque quanto mais caro, pior, porque... Hoje em dia, com esse advento da pirataria, acabou com a qualidade do trabalho, né? O cara vende... Tem gente pirateando o próprio CD. Como tu não viu lá aquele bandolinista, como é o nome dele? O Hamilton de Holanda?
Hamilton.
Dizendo, eu mesmo resolvi piratear. E estava vendendo a R$10 o DVD, eu comprei na hora.
Uhum.
Pirateado por ele mesmo. Pois, Paulo, infelizmente, o nosso tempo é curto, Nós vamos encerrar, eu deixo as considerações finais para você e uma música do seu CD você pode pedir para a gente tocar aí no
tá
final
certo.
Do programa, ok?
Tá certo. Eu agradeço o espaço, Dantas, e espero que todos compareçam dia 25 de agosto, Palácio da Música, Projeto Quinta Nobre, lançamento do meu CD, Onde Tudo Começou, Paulo Dantas, pedir a música Brazuca Jazz aí para vocês.
Então, Vida, Arte e Cultura fica por aqui e vocês ficam com Brazuca Jazz, Paulo Dantas, ok? Um grande abraço e até o próximo. Thank you.